pra cima, Grêmio.
Começa!
Eu acho que começou. Bora? Ah, não, tu quer que eu comece a produção, tu diz? Vamos lá, então, eu sou o produtor, tu tinha que ser, né, pela hierarquia, mas vamos lá. Quarta-feira, dia 7 de dezembro, nosso querido, né, Quase Feliz começa mais uma vez. Nos avalie no Spotify, dê a notinha que você quiser, sim, né, de preferência alta. Segue a gente nas redes sociais, Insta Quase Feliz, né, no Instagram, arroba Insta Quase Feliz. E no TikTok, Quase Feliz, muito bem alimentado por todos nós, pelos, né, com os cortes e tal.
É o Bruno.
E exatamente. O mande seu e-mail, é, terceirizamos. Mande seu e-mail para contato quasefeliz@gmail.com.
Ó.
Vai lá. O Quase Feliz tem patrocínio do quem? Né? De quem? Da Betson!
Olha aí!
Betson! Com mais de 50 anos de experiência, nós sabemos também que uma simples aposta pode proporcionar muita emoção.
Claro.
Ah, aposte na Betson. Sexta tem Croácia versus Brasil.
Importante.
E também tem Holanda versus Argentina.
É, muito bom.
Muito bom.
O que mais?
Baixa o bolão barrista para o Android e iOS.
Muito bom.
Tava rolando lá. Pizza do artesão, né? Com uma seleção de ingredientes de qualidade ímpar e preparação, sim, diferenciada. O artesão trata a pizza com todo o respeito e reverência que ela merece.
Sim.
No episódio de hoje temos o quê? Temos Tirolipa expulso da farofa por assédio.
Eita!
Temos Pearl Harbor. Temos também a divulgada pessoa do ano da Times.
E... foi divulgada. Quem é? Vamos ver.
Vamos ver. Spoiler. E a rede clandestina que tentou conter Bolsonaro.
Rapaz,
é, gente, teve uma turma aí que fez de tudo pra segurar o cara lá. E aí saiu hoje e vazou. Vamos lá, então. Hoje na história.
Vamos lá, então, diz ele.
Hoje na história. Tô inspirado. Hoje é dia.
Voltamos a uma da tarde, né?
Voltamos a uma da tarde, melhor horário possível, porque ali no meio, né? Já corta o almoço e tal.
É verdade, meu.
Chego ainda a tempo de poder trabalhar antes de ter que levar os cachorros pra passear.
Exatamente.
Porque eles que, né, eles reinam minha vida, né?
Ah, é importante.
Eu sou muito sugestionável, então qualquer, claro, cara que eles fazem pra, certo, mim, eu já fico, ah, meu Deus, eu tenho que passear com eles, senão eles vão me matar.
Tu é uma pessoa com empatia, né?
É incrível, porque eu sou, acho que, a única pessoa ali da vizinhança que passeia duas vezes com os cachorros.
Claro.
Muita gente ali não passeia. O cachorro fica ali naquela prisão, como se estivesse em Carandiru pra sempre.
Sim.
Só existe pra ele na vida, no mundo, aquele pátio.
Não acredito.
Quando tem pátio, né?
Sim.
Quando tem pátio. E muita gente passeia casualmente, assim, acontece. Vamos lá. Acontece. Hoje é Dia Nacional da Lembrança de Pearl Harbor,
oba,
nos Estados Unidos.
Parabéns a Pearl Harbor.
Pearl Harbor Day. O ataque japonês a Pearl Harbor não deveria ser um ataque surpresa.
Hã?
Não deveria. Mas os embaixadores japoneses não entregaram a mensagem até que o ataque tivesse começado, pois a tradução demorou muito tempo. Não tinha Google, né? Não tinha o Google Translate que tu mete. Vamos tacar-lhe bomba.
Pegaram na trairagem, então.
É verdade. Então não ia ter tantas pessoas mortas, né? Ia ser mais só o esquema ali da explosão mesmo.
Pegaram na trairagem.
E olha, eles estavam preparadíssimos, tá?
Os carros são como as lanchas.
Exatamente.
As motos são como jet skis. E os
pedestres. Ele carregou, meu neto.
Olha só que ligeiro, hein?
Ah.
Mais rápido que arrumar estádio. Dentro de 24 horas, a partir do ataque de Pearl Harbor, o Japão invadiu com sucesso as Filipinas, as Índias Orientais Holandesas, hoje a Indonésia.
Sim.
E grande parte da Nova Guiné, Ilha Salomão, Guam e outras áreas estratégicas em todo o Pacífico Ocidental. Que é meio que aquele tiro de sal, né? Que é um monte de coisinha assim.
Ah, eles já começam, já vem quente, né?
É, não querem saber.
Por causa do ataque, né? Que foi de surpresa, daí o pessoal já ficou... E, na verdade, esse ataque aí, ele meio que salva a humanidade, né? Porque os Estados Unidos, eles não estavam a fim de entrar na guerra, né?
Não, exatamente. Salva a humanidade e...
Porque o que eles diziam? Por que que vamos entrar numa guerra em outro continente? Não, não temos nada a ver com isso.
Os pormenores acabam sendo esquecidos.
Sushina, Masuku. E aí o Japão vai lá e faz o quê? Na trairagem, na calada da noite. Vai lá e pau.
Aquele documentário que a gente ama muito, The World of War.
É o melhor documentário de todos os tempos.
É muito bom, inclusive é o mais caro até hoje feito, porque eles, né, fizeram um monte de coisa ali, recuperaram um monte de imagem. Eles falaram sobre isso, né, sobre como o povo americano não tava afim. Ele não é a briga de europeu, é com eles. É. Eles que se
porque
entendam.
Porque os Estados Unidos teve uma lição amarga, né, na Primeira Guerra. E aí tinha uma dúvida, né? E o Churchill pressionando. Vamos lá, rapaziada. Vamos ajudar, vamos. Vamos lá, amigo. Vamos pra cima deles.
Eu já tive uma lição amarga. Eu já tive uma lição amarga e falei pro cara começar
cima,
a comer abacaxi. Em 574, o imperador bizantino Justino II se aposenta devido a ataques recorrentes da insanidade. Ele abdica do trono em favor do seu general Tibério, proclamando César. Hoje você é César. Né?
Today.
O Justino II ele tinha herdado um império vasto, mas super estendido, com muito menos recursos à sua disposição em comparação com o Justiniano I, seu pai. Oh. Apesar disso, ele se esforçou para igualar a reputação do seu formidável tio, abandonando o pagamento de tributos aos vizinhos do império. Ih, parou de pagar os caras.
Ficou no nepotismo, então?
É, ficou rei, né? Esse movimento mal calculado resultou no reacender da guerra contra o Império Sassânida, né? Todo mundo sabe que o Sassânida não se mexe. E uma invasão lombarda que custou... Que custou aos romanos.
Mas olha só.
Grande parte do seu território na Itália.
Sassânido.
É. E aí depois ele teve que tirar ali porque tava todo mundo ali querendo, né? Que o cara tava maluco. Começaram a dizer que ele tava maluco.
Claro.
Inclusive o João de Éfeso falou, né? Esse cara tá maluco.
Esse cara tá maluco.
Em 1676 é determinada a velocidade da luz.
Ó. Oh.
Pelo astrônomo dinamarquês Ole Hammer. Ole Hammer. O O é isso? Cortado, não sei qual som que se faz, né? Ole Hammer, Ole Hammer, Ole Hammer. Foi em 1676. Claro. Ele não disse assim, ó, é 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, né?
Sim.
É isso, né? 130 mil, não. 300 mil, né? Por aí, né? Não, exatamente. Mas não sei
exatamente a medida.
Ele fez os cálculos, ele fez a observação do planeta Júpiter com as luas e viu o tempo que demorava pra chegar e a diferença da luz de um dia pra outro e tal, no mesmo momento, não sei o quê. E ele se ligou que se os caras pegaram esses cálculos e... Pô, peraí, a luz tem tanta...
Vamos ter uma outra unidade de medida aqui, né? Não foi isso?
É o como é que é a velocidade da luz, né? Perks? Parks?
Pirks.
Anos-luz, né? Um deles é anos-luz.
É Pirks.
Pirks. Em 1842, acontece o primeiro concerto da Filarmônica de Nova York.
Importantíssimo.
A orquestra é uma das instituições musicais mais antigas dos Estados Unidos. E
É bem assim.
Eles devem ter um jeito pra fazer isso, se eles quiserem, se eles tiverem que fazer. E uma das Big Five, as cinco orquestras americanas mais importantes, como a, né, a de Boston, a de Chicago... A da Filadélfia e a de Cleveland. Cleveland match bem, hein?
Cleveland.
Match bem ali na
Ohio.
Na Primeira Guerra Mundial,
os Estados Unidos
entram na Primeira Guerra Mundial e declaram guerra contra o Império Austro-Húngaro.
Viu?
A retomada dos ataques submarinos da Alemanha a navios de passageiros e mercantes. É sempre assim que começa a mão de guerra, né? Os caras mandam, os caras começam a dar tiro em navio, os caras não tem nada a ver, morre. Aí o país fala, mas peraí. Para aí, chega.
Não,
chega
de dar
tiro nos meus navios.
Às vezes são pequenos detalhes aí que mudam o curso da humanidade.
Primeira guerra não foi um barão que levou um tiro?
O Franz Ferdinand?
Ah, isso aí. Parece nome de banda. Foi nome de banda, né?
É o nome de banda,
né? É verdade.
Franz Ferdinand. O Duque, né? Francisco Ferdinand.
Quem decidiu entrar na guerra foi o presidente Wilson. Então, na primeira guerra também, não foi assim de um dia pro outro que entraram na guerra, né? Os Estados Unidos tiveram que ser atacados de novo pela Alemanha, porque tá dizendo que é uma retomada.
Tem que passar por um conselho, tem que passar...
Tem que piorar pra melhorar.
Tem que ter uma galera, não é o cara dizer assim, vou entrar em guerra, entrei em guerra.
Não é. Nem nos Estados Unidos é assim.
Não.
Porque lá é, né? Lá é coisa louca. Em 1972, o Apolo 17 é lançado, a última missão lunar da Apolo. Muita gente que é conspiracionista contra a pessoa que foi na Lua, só fala da primeira.
Claro.
Porque dá pra ver que não tem sombra, não tem
sombra,
a bandeira mexe.
O homem não foi à Lua.
Estrela. Só que assim, teve outras missões. Teve mais 5 ou 6 missões.
Ah.
E então, os caras vão fraudar. Foi bem assim que aconteceu.
Exatamente.
Os caras iam fraudar 6 missões pra Lua? É difícil, né?
Tá bom.
É difícil?
Vai sim.
Vamos fazer só uma, né?
Jura,
é muito caro,
né?
Ficar fraudando.
Claro.
Ah, vamos lá aqui, ó. A equipe tira a fotografia conhecida como The Blue Marble, né? Hoje uma das figuras mais reproduzidas da história da face da Terra, né?
Sim.
Que é da cara da face da Terra, no caso.
Sim.
O astronauta Eugene Cernan, o último homem na Lua, o Neil Armstrong, o inverso, escreveu as iniciais da sua filha Tracy, TDC, na poeira lunar.
Sempre tem um pai apaixonado, né?
Sabendo que aquelas três letras, né, abre aspas, sabendo que aquelas três letras permaneceriam ali intactas por mais anos do que qualquer um poderia imaginar. É verdade, não tem vento na Lua.
Não tem vida na Lua.
Então, é como se tu fizer... É como se tu escrever, botar uma areia numa caixa e escrever TDC e fechar essa caixa.
Claro.
E não ficar mexendo nela.
Quem
não
que deixar... escreveria na Lua? Lineu.
Ah, mas se fosse uma homenagem a alguém?
Não.
Magro Lima.
Não é uma homenagem.
Porque tem a ver com... Magro, eu ia botar. Um dinossauro, talvez, não sei. Mas é porque tem a ver com magro também... Né? Ser
mais... Tua mulher,
ser
não.
Nerd, né?
Tua mulher, não.
Ah, eu não amo tanto minha mulher quanto eu amava o magro. Eu não posso. Se a Mika chega em casa, ela não fala assim, bah, tu viu que saiu o trailer de Adão Negro?
Claro.
Ela vai dizer, ah, legal. Quer dizer, ela gosta, na real, no fundo, né? Mas ela não é tão interessada que
ela
nem
eu. Ela te tolera,
né? O magro ia chegar e falar, sim, cara, tu viu que é produzido por tal cara que fez tal coisa. Exato. E eu dizia...
Teu pai e tua mãe nem pensar, né?
É a obrigação deles, né, me amar, né? Eu não vou... acontece.
Não, são bons argumentos.
Não tem o que fazer. É mais sorte que eles, é vital, assim, uma parada que vem de dentro, é visceral amar o filho.
É.
Já o magro e a gente teve uma afinação que foi uma coisa legal, assim.
É verdade.
E ele morreu, né? Tendo essa parada do mártir.
Ele
né?
morreu?
Se foi, ele se foi. Ele
morreu, né?
Por último aqui, no Hoje da Sorte. Ah, meu Deus do céu. Em 1988, ou quando eu nasci, o primeiro transplante simultâneo bem-sucedido de coração e pulmão em um único receptor é realizado em São Paulo, Brasil.
Abriram todo o homem no meio, trocaram todas as peças do carro.
É, exatamente. Pulmão, coração. O Brasil é pioneiro em várias coisas de transplantes.
É verdade.
E tem um esquema exemplar de doação de órgãos.
Sim.
De, né, da lista lá, tem. É bem legal. Eles são um bom país pra doar órgãos.
O Brasil já foi um país legal, né?
O Brasil tem seus charmes, é isso que eu
tinha,
digo.
Tinha, né?
Não, para. O Brasil ainda tem vários charmes. O samba continua existindo. Eu não deixei o samba morrer. Tu deixou o samba morrer?
Nem acabar. O povo foi ver de samba.
Rapidinhas.
Ainda?
Não, vamos lá. Eu tô indo rápido pra não conseguir falar frases, Bruno. Harry Styles deixa todo mundo molhado com inúmeros hits.
Ah, eu vi.
E promete tatuagem de pão de queijo para fãs.
Pão de queijo, é verdade.
Tá aí. É difícil fazer uma boa tatuagem de pão de queijo, porque pão de queijo é meio feio, né?
Porque fica parecendo a superfície lunar, né?
Tem que ser uma cestinha de pão de queijo. Tem que ser bem amarelinho ali pra dar um up.
É verdade. Tava chovendo bastante em São Paulo, né?
Choveu muito, temporal, né? O primeiro dos 5 shows de Harry Styles no Brasil, né?
Tá chovendo.
A Bárbara
aí
foi
aqui,
lá.
Tá chovendo.
A Bárbara vai em Curitiba.
Pá,
ela quer que eu vá junto.
A Bárbara no homenagem.
Eu disse pra ela que eu sou 40. Eu tenho 40 anos de idade.
É, não, mas a música dele, o Arthur Marlo Show, tu ia estar pulando.
Eu ia me divertir nesse show, mas eu não.
Ah, aquela também.
Não é que eu não queira ir, é que tu, nesse momento, tu tem outras responsabilidades que impedem de ser jovem.
Ah, mas tu mete duas caipirinhas ali e a filha nem sabe
o
que é filha.
Não, mas o problema é os custos, o dinheiro!
Teve um ano glorioso aí que eu podia show de graça, eu fui até na da Katy Perry.
Putz, credo!
E assim, às vezes.
De graça.
Às vezes eu fico me perguntando quem é que. Tem que ser
quem
muito
é que
fã.
Dá o play.
Porque o Green Day, por exemplo, eu fui, mas eu não pagaria o dinheiro que pagaram pra entrar pra
claro.
Ver Green
Day. Mas o Green Day dá pra ir.
Tá, mas o Katy Perry também, de vários fireworks. Não? Ah, eu sou. Não, mas
quem pop é que dá play no pendrive?
Pop é pra tu ouvir a música e sair pulando pop. Porque tu sabe a letra.
Pop.
E eu tenho uma regra, né? Todo show que eu vou, eu compro a faixa escrito Katy Perry, Lua claro, Santana, porque claro. As chances de ser entrevistado por alguma pessoa aumentam.
De boas ideias, né?
E as pessoas te respeitam.
Claro.
As pessoas falam, ah, esse aí é fã, né? Vou deixar passar.
Esse é fã, você tá
dançando. Às vezes. Né?
Às vezes.
Adoro, hoje
é
dia de rock, bebê.
Ah, coisa bem boa isso. Isso aí é bom. Quando tu chega nesse nível aí, é que a noite tá boa.
É.
Saudade.
Coisa
saudade.
Bem boa.
Ah, meu Deus. O Brasil precisa ser eliminado sexta, né?
Por quê? Porque não dá mais, né?
Não dá mais.
Não dá mais. Com a grana que eu tô gastando
verão,
de cerveja.
Verão e fígado e...
Mas sexta-feira eu bebi dois chopp e era dois preço de um, então bebi paguei um chopp.
Tudo isso tu bebeu?
É que eu digo, vocês acham que eu sou alcoólatra, mas eu não bebo muito.
Nada, só tomo um chopp quando acorda, mas não é alcoólatra.
O Alex, ele foi pro hospital.
Alex! Sabe? Quando?
Ele foi pro hospital semana passada, acho que ele foi dormir, tomou muito remédio, teve crise de ansiedade. Daí ele tava no hospital. Aí ele...
O Alex é malucado, o Alex é junkie.
Não, loucaço.
Alex! Dos nossos!
Aí ele tava no hospital
o
e
Alex,
aí.
Alex tirando foto com o pessoal, tem fãs
sim,
agora?
Sim, sim.
Por causa da gente.
É, sim.
Tirando foto, por tua causa.
Há anos, né?
Por tua causa.
Aí ele tava no hospital, o cara do lado falou assim: ah, tu aqui é qual é o teu nome? Alex. Ele é Alex. Aí ele viu cadeira de rodas e falou: peraí, tu é o Alex, amigo do Cosma? No hospital. Ah, eu gosto disso. Não, o cara não precisa ser famoso, o cara só precisa de vez em quando alguém do nada falar assim, bato, não é o
nada.
Pai do Cosma? Eu gosto dessas coisas, acho divertido.
Legal.
Acho legal, assim, como é que é? Fama artesanal. É os melzinhos que tu vende na quitanda, só isso que eu quero. Fama. Qual a palavra seria? Relevância artesanal.
Sim.
Tá aí. Harry Styles deixa todo mundo
já falei. Foi.
Fumante jogou. Isso aí o nosso querido Matheus Malezano, nosso ouvinte, mandou de sugestão.
Qual é?
Fumante, jogador de croata, bate próprio recorde de maior distância percorrida em jogo da Copa. Contra o Japão, ele Não, ele só correu também, né? Porque gol. Contra o Japão, o volante percorreu 16,7 quilômetros em 120 minutos. Ah, não, eles ganharam o jogo.
Qual o nome?
Tô zoando. O nosso querido... Eu não tenho o nome do cara. Eu só peguei...
É que geralmente...
Marcelo Brozovic.
Brozovic?
Claro,
Brozovic. É que quando tem o... A prorrogação, as estatísticas aumentam, né?
Sim.
Que nem no basquete, né? O cara faz mais pontos, enfim.
Claro, claro. Faz sentido.
Tem jogo mais tempo.
Faz sentido.
Ponto, aí o... Tem vários jogadores eram fumantes. O Ronaldo era fumante. O Roberto Carlos era fumante.
É. Até os
50... O Cruyff era fumante.
Eu li que até os 35, se tu parar, é como se nunca tivesse fumado depois de 10 anos, né? É. Vamos ver.
Onde é que tu leu isso?
Que vem, hein?
Na revista Sou Tabagista.
É, exatamente. O
cara mentindo pra si mesmo.
De vez em quando eu leio umas manchetes que eu fico, mano, esse cara aí, quem é os cara, o cara do nome do cientista é Philip Morris.
Não, o senhor Luke assim, Strike, da Silva. É que nem eu quando leio que o cara do Google tá trabalhando no, na vida eterna. Ou a minha tia, eu falo, para de fumar. Ela, fumo só dois cigarrinhos por dia.
E tem umas que são fingindo. E tem umas que são fingindo que estão criticando, mas na real estão falando pro cara que fuma muito. Que é o seguinte, teve uma que eu vi que assim, pesquisa mostra que a pessoa que fuma um cigarro e a pessoa que fuma uma massa por dia dá o mesmo, dá o mesmo ruim. É tão ruim quanto.
Do que quem come salsicha.
Aí o cara que fuma 20 fala assim, porra, se eu fumar um, não dá na mesma, então vou continuar fumando 20.
Sabe que a minha mãe me irrita porque ela é assim. A minha mãe, ela é meio negacionista das coisas dela, sabe?
Claro.
Falou, mãe, tem que cuidar, tem que fazer alguma coisa. Ela, não, mas isso aí não, nada. Não, isso aí não sei o quê. O velho vai ficando velho.
É.
E vai ficando pior, né?
Vai.
À medida que o velho vai envelhecendo, ele vai piorando.
Não é
só
fácil.
A parte física, mas ele fica teimoso.
Fica.
Às vezes fica rude.
É. Antipático.
Antipático.
De vez em quando.
Verdade.
É, ou às vezes, né, abraça a vida no sentido de se ligar que tá chegando. O Papai do Céu já tá dobrando a esquina. Zelensky eleito a pessoa do ano da revista Time.
Meu Deus. Danilo Gentili 2026. Vai acontecer.
Tomara que não tenha guerra depois contra o
Argentina. Vai acontecer.
Abre aspas, né, da revista. A escolha desse ano foi a mais clara, a memória do homem. Mesmo que as suas reações à batalha pela Ucrânia sejam de esperança ou de terror... Zelensky atuou no mundo de uma maneira que não víamos há décadas. A sua ofensiva midiática retomou o equilíbrio geopolítico, iniciando uma onda de ação que afetou todo o globo, justificou a revista. De novo, tá? Pai. Sempre lembrando que pessoa do ano não significa que a pessoa é legal. Eles não estão aprovando o que ela fez. É a pessoa que mais rendeu no ano. É a pessoa que mais se rendeu no ano, no caso. Já teve Trump que ganhou, Hitler ganhou. Nós ganhamos, né, porque teve um ano que todo mundo ganhou, porque era tipo, você é a pessoa do ano por causa da internet 2.0, né?
Na verdade não é ganhar, né, é só a menção, né?
Não, não ganha nada. Não ganha nada, mas eu sou a pessoa do ano da Time, tu também. Porque um dia eles falaram
e
a gente tava vivo, né, então tá tudo certo.
Eu não quero fazer parte de um clube onde eu sou aceito.
Exatamente, era o dos irmãos, quem é que falava isso? É aquele, o Groucho Marx, irmão Max. Adão Negro vai dar prejuízo de até 100 milhões para Warner. Aí, pá, o cara botou o The Rock, mano. O Dwayne Johnson fazendo o papel de herói.
Quem é Adão Negro? É um super-herói de gibi?
É um super-herói obscuro, né? Ele é um dos...
Ele já existia.
Ele é do universo do Shazam ali, é meio que o antagonista dele, vilão.
Sim.
Só que o Dwayne Johnson fez a mesma coisa que o Will Smith gosta de fazer, que é pegar um cara que é vilão e transformar num não tão vilão assim, vilão pasteurizado.
Claro.
Tudo que ele fez foi porque ou ele tava confuso, ou porque tinha, né, justificava por causa da família,
claro,
coisas assim.
Claro.
Então não é fácil. Mas assim, deu errado mesmo, botando o Super-Homem, né?
Sim.
Spoiler. Adão Negro não redefiniu a hierarquia do universo DC nas bilheterias. Segundo a Variety, a aventura estrelada por Dwayne The Rock Johnson deve dar prejuízo de 50 a 100 milhões aos cofres da Warner quando terminar sua passagem pelos cinemas mundiais. Atualmente, a arrecadação global do longa está em 384 milhões, que é um dinheirão, né? Mas assim, é muito caro fazer, né? Um mês e meio após chegar às telas. E as previsões...
Por que é caro que você é só... É que nem a gente aqui, é só um fundo verde.
É fundo verde, mas sabe, já viu, se tu vê nos créditos finais de um filme da Marvel, de um filme da Pixar, de um filme da Star Wars...
Cara, eu não vejo nem o filme, tu imagina se eu vou ver os créditos.
Não, mas aparece... Agora, Avatar, não sei se tu vai ver.
Tá, claro, curioso? Que não, nunca vi o primeiro.
Avatar é bom pra ver no cinema, cara. Tu viu... Bom, beleza. Aí tu vai assim, ó, equipe VFX, né? Começa a vir uns blocos de nome assim, ó. Jum. Cara, tu vê no mínimo as 800 pessoas trabalhando. Credo, no máximo.
Que horror.
No mínimo.
Pra que tanto?
É muita gente, porque cada coisinha é uma coisinha, não, né?
Tem que ter 800 pessoas no mundo. O mundo seria melhor se tivesse menos de 800 pessoas.
Ah, é verdade. Era bem melhor antes.
Contou mais 800. De 3 já dá mandrake.
Teve uma vez que a gente chegou pro ponto de ter só 1000 pessoas no mundo.
Que bom,
por
né?
Pouco a gente não.
É, aquele tempo era bom.
Foi extinto.
Ah, é. Ai, aquele tempo era bom.
Ah, bom foi o tempo que os russos, quando voltaram pra guerra, da guerra, só tinham eles.
O Adão Negro tá na...
Morreu 7 milhões de russos, voltou um monte de...
Porra, morreu gente pra caralho. O Adão Negro tá no cinema? Ou já saiu?
Tá no cinema ainda. Inclusive, hoje fui comprar ingresso pra Avatar.
Ele estreia só no cinema ou ele vai também pro streaming?
Então, não. No caso, esse foi direto pro cinema, não foi pro streaming, que é uma coisa que a Warner não tava fazendo. Ela tava botando tudo no streaming deles, né?
Sim.
Eles colocaram Space Jam 2. Eles colocaram Mortal Kombat. Eles colocaram vários filmes que eram pra ser pra cinema.
Algum filme bom eles colocaram ou não?
Ah, agora tem que ver. Teve aquele do... vamos lá aqui, ó. Warner Movies 2021, vamos ver. Teve um que era... Que era bom aí, que ganhou Oscar, né? Ou foi indicado, alguma coisa assim. Pera aí.
O Licorice Pizza?
É aquele do... com tema racismo. Vamos ver aqui. Elvis foi direto? Não, acho que Elvis também foi pro
Elvis negócio. É bem ruim.
Não achei aqui.
Bem ruim.
Vai ser difícil, achei. Vamos ver aqui. List of Warner Bros. Movies, filmes. 2020, Birds of Prey, The Way Back. A Bill and Ted.
Despacito, devagarinho.
Aham. Uh-huh. Ah, Mulher Maravilha, em 2020, ela entrou, acho que direto pro streaming, em 1944.
Muito ruim.
Judas and the Black Messiah, esse que eu tava tentando pensar. É foi em fevereiro de 2021. Tom e Jerry também entrou direto pra HBO Max.
Filme pra adulto, só um até agora, então.
Liga da Justiça, do Zack Snyder, que é mesmo, é um director's cut.
Sim.
Godzilla vs. Kong, filmaço.
Filme pra criança.
Filmaço, não. Godzilla vs. Kong é universal. Todo mundo quer ver um gorila filme gigante.
Mesmo, aí só o...
Não, um gorila gigante lutando Black contra um lagarto gigante, todo mundo quer ver. Quem não quer ver?
Eu acredito que sim.
Pelo amor de Deus, marcar.
Eu acho que sim.
Mortal Kombat também, filmaço.
Porcaria.
Filmaço. Não foi tão filmaço assim, mas teve Fatality de verdade.
Porcaria.
Um Sonho de um Cavalo, Esquadrão Suicida.
Porcaria.
Duna foi pro cinema.
Ah, Duna é
filmaço,
legal.
Filmaço.
Eu não gosto, mas é legal.
É, filmaço. Ah, o Matrix Resurrections foi pro streaming.
Porcaria. Tem certos filmes que tem que deixar lá morto.
É, mas o filme é ruim, mas eles... foi um dedo no meio gigantesco da irmã lá que fez, porque ela fez zoando a própria Warner.
Que nem o Príncipe Nova York. Deixa ele lá, não mexe nele. É um clássico, deixa lá. Foram fazer um segundo, ficou uma porcaria. Deixa ele lá.
Tá. Real Madrid finaliza detalhes contratuais e encaminha a compra de Endrick.
É verdade. 16 anos do Palmeiras. O guri é um fenômeno. Já vai ser comprado.
O Chelsea continua interessado em cima da situação, mas o clube espanhol já alinhou todos os trâmites burocráticos e especialmente os valores do negócio, que superam a casa dos 70 milhões de euros.
O guri vai custar quase o que custou o estádio do Palmeiras novo.
Caraca, bicho.
É um absurdo, o guri é um fenômeno.
386 milhões de reais e ele não tá
tem,
no...
Tem uns gatilhos ali que pode aumentar, né? Pode ir a quase 500 milhões.
Pra gatilho. Mas o Endrick, ele então, talvez seja uma...
Se ele atingir algumas metas.
Promessa pra próxima da seleção da Copa.
Um demônio esse guri.
Então vai estar na próxima Copa, então.
Sem dúvida nenhuma.
Endrick.
Chegaram até falar que ele tinha que ir nessa.
Ah, é?
Aí
16 anos?
Exageraram um pouquinho, né? Sim.
Ah, mas beleza.
É que ele só pode ser com 18, né? Ele vai ser vendido agora e é entregue com 18. Tipo, o ar-condicionado, né, Coutinho? Ele compra agora e entrega daqui a 2 anos.
Tava reclamando.
Essa tava picando. Eu tive que falar.
Câmara do Rio aprova a lei que proíbe fogos barulhentos, mas mantém eventos com limite de ruído. Né? Vai ter o Réveillon agora.
Réveillon.
E muita gente briga porque fogos barulhentos incomodam os cachorros.
É.
Eu, inclusive, queria fazer um negócio que é vender fone de ouvido para cachorro usar durante fogo de artifício.
Claro, exatamente.
Tá, a pessoa que tá preocupada, ela bota um fonezinho no seu cachorro.
Até porque o cachorro gosta de botar alguma coisa no ouvido, né?
Ele não vai tirar com a pata. Vai ter que ser adaptado pro cachorro.
Sim, vai ter que amarrar ele.
Talvez seja interno, é pior ainda. Mas, que ele
se
vai...
tem uma coisa que não faz sentido nenhum para mim, é fogo de artifício. Pra quê?
Nem os bonitos e silenciosos?
Pra quê? Tá, esse sim. Mas eu digo esses...
Ah, não. Aquilo lá que nem moto.
É só pra avisar quando chegou a polícia.
Quando com moto com cano cerrado. Ah, pra
lá
quê?
Lá em Cachoeirinha, quando estoura o foguete, o pessoal fala assim... Ó, chegou a boa. Mas lá em Cachoeirinha é outro tempo.
É, não, mas os fogos, quando são bonitos, são legais.
Os tempos idos.
Quando é só o... Aí é lindo, cara. Aí tu olha pro céu e ainda se tá com uma parada assim na cabeça junto ali. Doideira, mano. Doideira. Sim. Pauta quente. O programa vai ser rápido hoje, hein? 1:30 já. Tirulipa é expulso da farofa da GK e por assédio...
Adão Negro tá no Now. Cosma não sabe nada. Geek noob.
Ele tava desde o início, desde o primeiro dia da estreia, queridão. Me responde essa, foi a pergunta que o Macai me fez. Ele não perguntou se tá... Ah, se tu também perguntou se tá agora, né? Agora pode estar, tanto que eu até vi no Torrent esses dias. Mas eu digo, não estreou junto. Cerne da questão era se estreou junto. Mas agora tá no digital mesmo, ele tá certo. Eu só me esqueci desse detalhe. Noob é tua avó. Vamos lá. Quem é que chama os outros de noob? Pelo amor de Deus, tem que ser muito noob
tu?
Que chama os outros de noob. Eu tu nunca chamei alguém de noob. Se eu falei,
não,
procura aí na
pastas. Não adianta ficar brabo, tu é.
Eu falei a palavra noob alguma vez aqui.
Pensa de escarrar a flauta.
Exatamente.
Contra o Grêmio.
Eu sou noob em um monte de coisa, mas não nisso.
É, sim.
Nisso também?
Tá sendo agora.
O humorista Tirolipa foi expulso da farofa.
Isso já aí...
Por puxar biquínis de convidadas em uma brincadeira na piscina.
Ei.
Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ator deixa influenciadoras nuas ao tirar parte do biquíni. E não foi só isso, não. Ele, de vez em quando, ele dava uma... Ele botava a mão também.
Ele assediou elas assim também?
É, algum trecho do vídeo eu vi ele fazendo assim, ó, dentro da banheira. Ei. Meio que... E assim, é inacreditável que o cara achou que isso era um comportamento que não ia dar merda, né? Que é um comportamento... olha, é incrível como gente que confunde loucurada, libertinagem e tal com bagunça. Não é bagunça. A pessoa tá ali com seus limites. Se a guria quiser tirar o biquíni dela, ela tira. Exato. Ele não é o direito dele de tirar o biquíni das outras. Se eu fosse uma pessoa que frequentasse os mesmos anos que esse cara, toda vez que eu visse ele, eu ia baixar a calça dele.
Claro.
Todas as vezes. E não pra ficar cueca, pra ficar o tico murcho tiquinho, dele pra fora.
Tiquinho.
Porque só isso esse cara... Olha, é inacreditável o que ele fez, cara. Inacreditável. E aí o que aconteceu, né? Aí algumas pessoas falaram. Me senti invadido, isso é assédio, ele não fez assédio só comigo. Ixi. É uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da farofa, mas eu estou indignada porque era fã desse cara, disse a Nicole Luiz, uma das influencers, né? Ele inclusive fez um vídeo pedindo desculpas e ele tá junto no carro com quem?
Quem?
Com a namorada dele, que tava também no evento. E aí ele, uma hora ele mostra ela, só que ela não tá do lado dele. Ela tá no, olha, longe. Só não tá mais porque não tinha como, cara.
Ela tá dirigindo.
E ela tá assim, ó, olhando assim pra baixo. E é inacreditável, cara, não tem nem o que comentar sobre isso, sabe? Eles foram expulsos, mas...
O pior é que não tem nem o que dizer, tipo...
É.
É isso aí, o cara é um idiota.
Ele falou o seguinte: minha esposa e eu estamos aqui chorando muito mal por tudo isso. Perdão, gente. Minha esposa... Ah, parece aqueles políticos americanos que bota a esposa.
O pessoal tá falando que o pai dele fazia isso também, né? Que esse negócio que eles fizeram na farofa era uma brincadeira tipo a banheira do Gugu, né?
Sim.
É igual, né?
Uhum.
E aí eu vi um vídeo hoje de manhã, pintou pra mim assim no Reels. Uhum.
Tirica no Domingo Legal fazendo?
Não, acho que era alguém que participava, não sei se era Luiz Ambiel, alguma, sabe? Luiz Ambiel participava do... Uhum. Tinha uma pessoa fixa na banheira, né? Um homem ou uma mulher.
Sim.
E aí ela disse que o Tirica fazia isso, passava a mão.
Ah, não, tem inúmeros relatos de, né, porque o cara tá ali procurando um sabonete com uma mulher.
Tá, não, tinha um ossos do ofício ali que às vezes, né, enfim.
É, mas...
Mas ele, não, ela dizendo que ele...
É, não, exatamente,
era deliberado, ver, assim, ele, né, enfim.
É.
E agora são outros tempos, né. Isso aí... Isso
já
aí...
era errado naquela época, hoje em dia é claro
que
é errado.
Isso aí da cadeia, né? É. Isso aí, se a guria vai na polícia...
É que assim, ele tá na bolha dele, de direita dele, né? Que ele fica lá com o Luciano Hang, fica lá com os caras que acham que tudo pode. Eu exagerei.
Não. Não, eu acho que tudo tá certo. É que assim, ó, o comportamento tá... Obviamente, todo mundo sabe que tá errado, né? Que isso é... Enfim. É. Ninguém vai puxar a roupa do outro. Não,
sim.
Não interessa a era... Se agora, onde a gente discute mais essas pautas, né? Tu não se faz isso, né? Tirar a pessoa pelada.
Quer dizer, tem um jeito, tu fala assim antes. Gente, quem pilhar fazer isso, de vez em quando a gente vai brincar e vai puxar o sutiã, que é o biquíni. Aceita, beleza? Vamos fazer. Aí pode, porque a pessoa concordou, fez consenso, mas ele fez isso sem a pessoa saber.
Como é que tu avisaria isso?
Porque o traço é justo. Gente, essa brincadeira aqui da banheira vai ser o seguinte: vocês vão entrar, vão tentar procurar o sabonete e assim, eu vou escolher alguém pra puxar o biquíni. Beleza? Vai ser assim a brincadeira. Ok, tá filmando aí. Ó, tá ok? Quem quer brincar? Levanta a mão. Ó, tu sabe que tu vai puxar, eu vou puxar o teu biquíni. Aí, tudo bem. Sempre que a coisa é combinada e confirmada, tranquilo. Agora a pessoa fez isso e aí foi lá, sem a pessoa ter a mínima ideia que ia ser feito isso. Foi lá e puxou, como se era parte do
brincadeira. Não, e ele desamarra o biquíni e depois ele vai, tipo, ele dá um peteleco pra tirar, assim, tu viu o vídeo?
Sim, sim.
Ela tá de costas, assim, ele puxa... E depois ele vai lá e meio que... Ele quer que caia o biquíni.
É foda.
E aí tem essa outra coisa que tu falou aí, Cosma. Que é... Pá, tem uma galera no Brasil... Não é só no Brasil, tá? Mas vamos falar só dos brasileiros. Tem essa galera influencer aí, esses caras... Pá, sabe? Tipo... Mas por
surgiu,
quê?
Mas
por quê que tem?
Você viu aquela que todo mundo subiu no palco pra cantar Tubarão Te Amo? E era um inferno na Terra, era uns 40 influencers de TikTok
dançando junto. E é bem isso aí que tu disse. O que acontece? Esse cara acha que ele pode fazer tudo. Ele acha que ele pode tudo. Ele acha que ele pode ir lá e desamarrar o biquíni da guria. É. Sabe? Uma turma de babaca, assim, de... Agora tá rolando um negócio aí que tá me irritando, que é o negócio do Casagrande, sabe? Do
jogo. Conte mais sobre isso, porque eu vi ontem algumas coisas sobre isso.
Casagrande é um cara que critica o Neymar por conta do comportamento do Neymar, enfim, algumas coisas assim. E ele reclamou esses dias, deu a opinião dele, ele é colunista, ou seja, ele é pago pra dar opinião, né? Pra escrever opinião. Falando dos jogadores que foram comer lá carne com ouro, né? Que é afrontoso, né? Eu vou te dizer, eu acho uma estupidez, né? E ele escreveu sobre isso e tal, e aí depois escreveu também da pouca identificação dos brasileiros que estão lá, que estão na tribuna de honra, os jogadores argentinos estão junto da torcida, enfim. E aí meio que rolou um movimento de jogador, ex-jogador, o Thiago Leifert também. Aí a primeira coisa que aconteceu foi o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, que é bolsonarista, né? Propagador de fake news, que postou lá, não, a gente não precisa do Neymar, a gente precisa do Casagrande, botou uma foto do Neymar. E aí foram lá, Thiago Leifert, eu te amo. Uhum. O jogador falou, ai, te amo, Marcão. Que no fim é o mesmo comportamento que leva o tonto do Tirica a fazer isso. Porque o homem, esses caras, o homem já é um ser atrasado, né? Claro, falo isso com propriedade. Claro. O homem já é um ser mimado. O homem tem dificuldade de amadurecer. E... Esses caras que são ainda mimados pela sociedade, com dinheiro, com fama, eles viram esses caras aí. Aí, há um tempo atrás, o Neymar foi lá e curtiu um negócio do um cara falando mal da adicção do Casagrande. Tu debochada do vício de alguém... Eu sei que a gente faz piada com as coisas e tal, mas tu debochar de uma pessoa adicta desse jeito é debochar de uma doença. É a mesma coisa que dizer assim, esse cara é do cara que tem câncer.
Teve outra coisa que ele criticou também, que foram os jogadores tirando foto ou ficando perto, junto do cara da FIFA. Não teve isso também?
Não, é que ele falou que os ex-jogadores do Brasil estão nas tribunas de honra, né?
Ah, isso é tribuna
de honra. Porque tem essa discussão do movimento, esse movimento verde e amarelo. O que acontece? É que assim, ó, a Argentina tá fazendo barulho nos estádios, sempre fez. Historicamente, a torcida da Argentina, a população argentina torce pra seleção. E em época de Copa, eles reúnem ali os caras que são mais influentes em torcidas e mandam pra Copa. Clube, a Federação Argentina, eles pagam pros caras ir. Então, vira um clima de torcida. É. E no Brasil surgiu esse movimento amarelo, verde e amarelo, que nada mais é que um bando de playboy que não tem identificação nenhuma com torcida, que tá lá cantando essas músicas aí e tal, aquela coisa, papapá.
É.
Né?
Não, o cara tem um dinheiro pra passar um mês em
Catar. E aí, óbvio, e assim, a seleção brasileira já há um tempo, historicamente, não tem essa identificação com o povo, né? E cara, o argentino tem essa mania de... O segundo time do argentino é a seleção. Ele torce pro time dele, torce pra Argentina, pra seleção. E aí o Casagrande falou sobre isso, né? Que um dos motivos que rola essa... Eu acho que o Casagrande errou nisso aí, inclusive. O Casagrande exagera, sabe?
Sim.
Mas ele tem razão em muitas coisas. Agora, tipo assim, usar a adicção dele contra ele é cruel, sabe? Tipo assim, é a mesma coisa que eu dizer assim, cara... Tu tem câncer, sabe? Não escreve?
Sim.
Tu entendeu?
Ele tá trabalhando onde, Casa Grande?
Ele é colunista do UOL.
Ah, sim.
E aí foi lá o Thiago Leifert, foi lá uns caras, sabe?
Foi.
E aí, tipo, tá, beleza, sabe? Mas é meio. É desproporcional. Aí o Ronaldo saiu lá em defesa do Neymar aquela vez, porque teve uma galera que ficou também, erradamente, né? Usando a lesão do Neymar contra ele e tal, papapá. E aí viu uma celeuma, aí o Rafinha lá disse que o Brasil não merece o Neymar. Aí já começa. Aí é o festival de cocô, né? Uhum. É briga de bugio, todo mundo cagando na mão, tocando no outro. Aí saiu de controle a coisa. Aí depois. Ah. Aí todo mundo falou assim: ah, Ronaldo, por que tu defendeu o Neymar e não defendeu o Gilberto Gil? Foi ofendido, cara. Aí ele foi lá e fez um post, sabe?
Ah,
foi obrigado a fazer um
post. Lama Piovani.
É! Aí tipo assim, aí vira briga de bugio.
Só quero postar uma foto.
Sabe? Aí vira briga de bugio. Virou um rebosteio. Tu entendeu? E de novo, enfim, a gente, no fim, acaba sempre nessa discussão, que é a maioria de gente mimada, rica, que acha que pode fazer o que quiser, como o Tirolipa.
É. Inacreditável. Bom. Vamos lá, para a última. Última.
Frases, Bruno!
Rede clandestina criada no Itamaraty tentou conter o governo Bolsonaro.
Eu vi isso aí, eu li isso aí.
Diplomatas contornaram orientações para manter credibilidade no Brasil no exterior. Né, isso foi uma investigação da...
O Jamil Chad é um jornalista brasileiro.
Tá aí.
Que atua na Europa há muito tempo e tem um lastro, assim, de matéria sobre a ONU, ele manja dessa diplomacia.
O cara é bom.
Política internacional.
Outro patamar.
E aí é o seguinte, o que acontece? Tu não vira um player, olha que linguagem. Tu não vira um personagem atuante no cenário mundial, assim, não é com... Não tem um interruptor, assim, estou inserido na política internacional. Não estou. Estou ou não estou. É uma construção de décadas que passa por momento econômico, né, por questões diplomáticas de conflito. Por exemplo, a Rússia retrocedeu décadas nessa história agora. A Rússia baixa a cortina de ferro, né, no final da década de 80.
Sim.
Se abre pro mundo. Tem Copa do Mundo lá. Começa a virar uma coisa, né, um país globalizado, enfim, fazendo negócio com toda a Europa. E ele começa a retroceder em políticas do Putin de preconceituosas, né, com gays, enfim. E agora com esse golpezaço, assim, né, que foi a guerra, né, que é uma com crime de guerra, inclusive, né, acharam valas comuns lá na Ucrânia com crianças mortas, enfim.
Certo.
Então, e o Brasil estava entrando nesse caminho, porque o Bolsonaro, a ala dele ideológica, o Ernesto, aquele, esqueci o sobrenome dele, como é que era? Araújo, aquele, que era um cara de barba, assim, meio gordo, assim.
Uh-huh.
Era um troglodita.
É.
Uns idiota que adorava aquele velho picareta daquele Olavo.
Uh-huh.
E aí eram contra a globalização, contra direitos humanos, enfim. E aí um grupo de diplomatas brasileiros vendo que o caminho do Brasil ia ser de perder esse protagonismo que não é construído da noite pro dia, começou a agir, começou a vazar coisa pra imprensa,
sim,
começou a agir nos bastidores. São caras que foram diplomatas do Brasil,
uhum,
que têm influência no cenário internacional, que têm contatos, né, entre diplomatas do mundo todo, enfim.
Sim.
Os caras começaram a agir, começaram a se encontrar na Europa, a fazer reuniões, assim, cara, os caras vão destruir, como eles conseguiram destruir quase tudo, a Amazônia... Hoje o CAPES não consegue pagar as bolsas de mestrado e doutorado porque cortaram dinheiro, porque
sim,
destruíram a economia brasileira.
É inacreditável.
Né? Foi um governo, foi um câncer, foi um governo nefasto. Morreu gente na pandemia, torraram dinheiro com orçamento secreto, fizeram um monte de cagada.
Sim.
E uma das que pelo menos conseguiram evitar os maiores danos foi essa, né?
Tem algumas das táticas que eles usaram, tá? Eles montaram um esquema de contatos diretos com governos estrangeiros sem ter que passar pela cúpula do Itamaraty.
Contato.
Com o objetivo de desarmar crises diplomáticas. Eles também limitaram-se a ler a instrução que chegou de Brasília em reuniões da ONU, OMS ou OEA, sem uma atuação de empenho para convencer os demais países a seguir o Brasil. Ah, eles chegavam lá e falavam, galera, a Brasília... Falar, né?
Brasília.
Brasil.
O Bolsonaro não ia na COP porque ele ia ser cobrado pela política dele. O ministro do Meio Ambiente, o Salles, aquele, tirou foto com madeira cortado.
É. E tu viu que teve uma foto de um perfil fake do Bolsonaro, que postou uma foto com umas coisas e umas canetas, aí um cara de Portugal fez um vídeo inteiro dizendo que aquilo significava, que tinha quatro canetas ali, significava que ia acontecer, porque são quatro canetas que precisa, e não sei o que, e aí tinha não sei outra coisa, e ele começou a viajar, né, mano? Os caras estão viajando até hoje, mano, é incrível o delírio, é como, nem a pessoa com febre fica com tanto tempo assim de delírio. Copiaram documentos que poderiam ser usados para defender o diplomata contra acusações de registrar a legalidade de certos atos do Planalto. Ah, sim, né? Para segurar o seu também, né? Gravaram reuniões de forma clandestina nas quais a cúpula bolsonarista ordenou a suspensão de termos de documentos ou veto a determinadas resoluções que citassem a palavra gênero ou outros temas delicados.
São os filhos da puta.
Vazaram informações para a sociedade... Isso é muito importante, né? Vazaram informações para a sociedade civil sobre o posicionamento do Brasil na esperança de que uma pressão pública fosse feita para impedir que um determinado ato fosse concretizado. O quarto poder, né?
Teve diplomata que escreveu artigo com codinome, né? Para não ser
exatamente
identificado para...
Também tá aqui. Cara, publicaram artigo sobre o nome de outra pessoa.
Isso que aconteceu.
Arrastaram o pé. Isso aqui é clássica, né? Quiet quitting. Arrastaram o pé, diminuindo o ritmo de trabalho nas implementações de instruções. Essa que eu adoraria fazer. O Cosma, tem que trabalhar amanhã, no seu. Pô, tamo junto, vamos lá, pelo Brasil. Pelo Brasil. Vou fechar o notebook aqui. 2 horas de almoço.
É isso aí.
Enganaram a fechia. Fechia. Bandeira do PT.
A bandeira do Betan.
Enganou a chefe.
Bolsonaro perdeu aqui no Mato Grosso, fora quando
tá assim, ó. Idiota.
Idiota, não pensou em mim.
Nem falar, sabe, idiota.
Você não vê um com a peteira do Bandeira?
PT. Peteira do Bandeira.
Cara, eu jurava pelo primeiro mês desse áudio, eu jurava que o cara era petista, que ele tava falando assim, ó, tu não vê aqui nenhum desses idiota aqui tem bandeira
do Brasil. Não, ele fez o Datafolha dele, ele tá num posto de gasolina, ele só tem bandeira do Brasil, achou que...
Não.
Sim, ele não consegue entender a densidade...
É, tá certo.
Demográfica.
Realizaram reuniões sem registros na agenda oficial, impedindo que certos temas...
Claro, cara! Os caras... Foi tão merda o que os caras fizeram que um grupo de diplomata teve que fazer na clandestinidade, teve que se mexer pra não fuder o resto do que aconteceu.
Aham.
Uhum. É isso! É bizarro, cara.
Eu fico chocado.
É bizarro. É surreal que as pessoas adularam esse tipo de gente, as pessoas aprovaram isso. 50 milhões de pessoas votou nesse anormal.
É.
Isso é surreal, cara. E outra, isso, a gente tá aí comemorando, a partir do ano que vem vai ser alguma coisa nova, vai ser merda nenhuma.
Vai.
Tem 50 milhões novas de pessoas que concordam com esse tipo de anormalidade. Mas isso vai ser uma merda. Isso vai continuar uma merda. Quebraram. A galera da pesquisa, de mestrado, doutorado, não tem dinheiro pra receber. Quebraram, cortaram dinheiro de
tudo.
De faculdade, de farmácia popular. São uns canalhas, são uns bandidos.
Os caras chamaram o pessoal da URGS, de todos os... Falaram assim...
Vocês estão de sacanagem, 50 milhões de pessoas votaram nesse tipo de gente, pelo amor de Deus. E outra, cadê a direita brasileira, né? Onde tá a direita? A verdadeira direita brasileira? Ah, o novo é isso aí, né? O novo ele quer ser o PMDB, ele só quer estar colado, né? É. Mas cadê o PSDB? Cadê?
Cadê?
Cadê, né? Onde foi o Eduardo Leite? Onde foi o Dória?
É, meus amigos, abriram mão de dois grandes nomes.
O Amoedo? Onde tá a direita brasileira? Né? Que foi atropelada por essa gente.
Tô nadando.
A direita brasileira foi ajudada pelo antibolsonarismo. O Eduardo Leite não ia ganhar aqui.
É.
O Onyx ia ser eleito aqui.
É. Se não fosse aquelas cagadas que ele fez.
Porra, que isso, cara.
Ai, meu Deus do céu.
Vocês têm, eu já falei, vocês têm 4 anos pra se organizar e vocês não me venham com o Danilo Gentili.
Gente, eu sonhei com o Eduardo Leite esses dias.
Vocês têm 4 anos pra... Vocês têm 2 anos pra se organizar, na verdade.
Eu sonhei que...
2 anos pra chegar num consenso aí. Pra não bater a eleição e ficar com o aplicativo falhando lá e eleger Dória.
Eu sonhei que eu ganhei...
Eu tô brabo também.
Eu sei que eu virei prefeito de Maratá. E que eu tava na casa do Eduardo Leite trocando uma ideia com ele.
Eu acho que tu consegue.
E ele botava a perna dele assim, peludo, e falava, olha só, tem pelo. Eu juro pra ti, aconteceu isso no meu sonho.
No teu sonho, tu é prefeito de Maratá e o Eduardo Leite tá tentando te seduzir.
E, exatamente, aconteceu isso. E eu me lembro de pensar assim,
tá bom.
Ah, mas para até dou. eu juro pra ti, no meu sonho fazia sentido. Tipo assim, pô, o cara é governador, né, mano? Por que eu não vou, né, abrir mão um pouco de... aqui, ó, pra
terminar. Noob pegou, acusou.
Acusei, eu sou acusador. Eu sou o Tino. Acusou.
Diga lá.
Noob. Tino. Noob nada. Isso aí me fez lembrar os ouvintes do Caixa Preta quando eu aparecia.
É.
Olha aqui isso aqui, ó. Jason Smith.
Tem uns traumas, né?
Últimas notícias.
Ah, tem uns traumas, né?
Tu não viu, né? Porque tu não vê desenho. Mas tem um desenho que é o Detona Ralph. E aí tem o. No Detona Ralph tem um.
Não faz isso que ele dois, molha, né? Toda cueca. Hã?
O Detona Ralph 2. Ele.
Vou ver o primeiro então.
Ele vive no, dentro do videogame. Ah, depois ele entra na internet. Visto. E aí tem no segundo até parece as princesas Disney. Tá bem legal. E aí uma hora ele tá olhando assim. Daqui a pouco ele vê que tem comentários das coisas que ele faz. E aí ele começa a ver os comentários. E aquela parada. O que esse idiota tá fazendo
é
aí?
Ele.
É um merda esse cara. É um feio. Que perdedor esse cara. E aí ele começa. Ele ficou tipo. Eu era assim na live do Pretinho, no intervalo. Eu acho que fazia um de propósito comigo pra me ferrar. Só assim, ó, Cosma, vai lá e fica no intervalo conversando com as pessoas nos comentários. E aí eu chegava e era só, o que esse gordo tá fazendo aí? Que esse merda? Esse merda, sai daqui, vai te fuder, não sei o que. E eu, caraca, aí eu comecei, como eu não, eu sempre dobro, né, a aposta, né? Eu comecei a ficar cada vez pior. Então eu comprava na farmácia, tipo, tapa-olho. E falava, gente, hoje eu vou ver o que acontece se eu botar um tapa-olho no olho. E aí eu botava tapa-olho. Aí daqui a pouco eu botava aquele negócio de hidratante e botava fogo com um isqueiro. E eles ficavam cada vez mais brabos. Eu adorava isso, mas uma hora me cansa, né? Mas aqui, ó, primeiro jovem negro mais dos Estados Unidos aí, ó. Prefeito mais jovem negro dos Estados Unidos.
Cara,
J-Lo Smith.
Eu acho que a gente, quando o Cosmo falecer, tem que ser igual a mãe do canibal da Netflix. Tem que doar esse cérebro pra investigar. Tem que investigar. O Ale Garcia definiu. O Cosmo é um fascínio.
Abraço pra ele, é uma das pessoas que podia ser daqui da bancada, né?
Ah, assim.
Porque o passe dele.
Sim, ele vai largar o omelete pra ficar. Pra tá fazendo coisa em São Paulo, mil coisas, pra vir morar nessa grota.
Vamos
aqui.
Rir!
Vamos rir! Pra morar nesse balde de caranguejo aqui de Porto Alegre.
Às vezes acontece, tipo no The Beer, o cara sai do chefe, do top chefe lá e vem
isso
pra...
Isso aí é...
A loja de sanduíche.
Na ficção, meu parceiro, na realidade.
É verdade. Ah, mas tem casos na vida real também, não? É. Não? Naquele, sei lá, algum médico renomado mais que foi pro menos. Interior.
Mais ou menos.
Mas, cubanos... últimas notícias, né, pra terminar aqui.
Por favor, chega.
É, não, eu já tô no choquei aqui, porque as coisas que eu tinha aqui, já coloquei, já falei.
Grave.
Tirulipa posta em direta nos stories, muitas pessoas só ficam ao seu lado até conseguirem o que querem, depois te abandonam. É, sim. Pois é, tem que abandonar. Quando o cara faz uma merda assim...
Ah, agora vai começar o drama.
O pessoal todo advogado de defesa agora, pra ficar do teu lado. Tá, acho um contato uma pessoa, querido. Esse momento aí não é pra... Ah,
agora vai começar o drama.
Puta, os caras não vão se jogar... Não é o Elon Musk...
Agora vem o goleiro Marcos, o Neymar, em defesa do Tirulipa.
É.
Richarlison o Thiago foi... Leifert.
Thiago Leifert. Richarlison foi o atleta mais buscado no Google em 2022.
Tá aí. O Pombo.
Seguido de Charles do Bronx, não sei quem é.
É, lutador do UFC.
Ah, lutador do
UFC. O Richarlison é uma simpatia, né? Richarlison é um cara muito genuíno, né?
Uh-huh.
Divertido, ele é engraçado, ele faz essa dança, ele é espontâneo, né? Ele é verdadeiro, talvez seja por isso que as pessoas gostem tanto do Richarlison. Agora ele encontrou o Ronaldo lá e chorou.
Sim.
Se emocionou. Aí. Ele é um cara... É isso que faz as pessoas gostarem dele, entendeu? Se identificar. Porque ele é um cara genuíno, ele não é um cara pasteurizado, entendeu?
Certo.
Ele é um cara que pagou lá pra uma escola fazer um troço lá, como é que era, de pesquisa, né? Ele tá sempre... Ele doou uma camisa, uma chuteira pra leilão pra Amazônia... Ele tá envolvido com as coisas, ele não é, sabe,
deslumbrado. Gente como a gente.
Gente como a gente, só que ele tá numa posição privilegiada.
E não é deslumbrado, como tu falou.
Ele é o centroavante da Copa, ele tá rico. Ele
joga... Não lumbrado.
Faz 5 anos que ele joga no maior campeonato do mundo, que é a Premier League.
Sim.
E tá aí, um cara que chora, que dança, que faz piada.
Pé no chão. E às vezes
vai cometer também. Erro.
Às vezes pula,
às vezes... E ele faz o pombinho lá. O pombo.
Até o chefe fez, parece o Gru, né? O Gru do meu mamado favorito, brincando com as filhinhas dele. Por último aqui, ó, Bolsonaro cogita passar a faixa presidencial para Lula na posse. Ih, será? O presidente derrotado foi aconselhado por alguns ministros. Ah, ser aconselhado é uma coisa, né? Concordar é outra. A realizar a cerimônia sem sorrisos ou afagos, o que seria muito engraçado. Do nada! Imagina, do nada o Bolsonaro decide fazer com sorrisos e afagos. Assim. E aí, Lula?
Eu li que tem uma ala...
Lula,
Eu li que tem uma ala ideológica aí dos bolsonaristas que estão dizendo que o Bolsonaro tem que se autodeclarar presidente.
Ah, boa sorte. Vai ser só piorar a situação dele. Eu acho que se ele sai aí, se ele passa a faixa pro Lula, ele, a incomodação dele vai ser menor.
O que que tá acontecendo que tá cheio de spam, de pornografia no Instagram?
Ah, é?
No Instagram? Os perfil fake, Zlatobanova.
Ah, vem falar contigo, sim.
Não, acontece. Não vem, mas fica curtindo as coisas, sabe? Me irrita isso.
Não é fácil. Mas é isso. Frases, Bruno. Tu passou já aqui? Peraí. Meu primo falou, Paulo Primo. Ah, vocês sabiam o que abriu? A minha... Você lembra que eu tenho um...
Ele foi o Neil Armstrong inverso.
Vocês se lembram que eu moro na frente de um templo satânico, né?
Sim.
E eu descobri que eles têm...
Não é satânico. Tem certeza que é satânico?
Sim, sim. Não tá confundindo. Tem satânico. Tá escrito no Google Maps, templo satânico.
Ah, ok.
E aí eu descobri que eles têm um Instagram, um TikTok. O templo satânico tem um TikTok. Eu mandei pro Brian que eu contei essa história. E é muito engraçado que é tipo problema? Assim: você não consegue esquecer seu ex. Venha para cá, sua vida está. E sempre umas músicas. Tem uma aqui, peraí, ó. Blindagem de relacionamento. Terminou o relacionamento, ele não desiste?
Continental.
Usa filhos, fala mal ou te persegue?
Tá, mas é satânico pra quê? Pra derrubar a outra pessoa, fazer mal pra ela também?
É pra, tipo, tu se livrar do ex que tá te enchendo o saco. Tem também objetivos, por que casais se separam, deve ter também... É pra, assim, né?
Tem certeza, né? Que é satânico isso aí?
Cara,
não é aquela coisa
templo de magia negra. Aí é a foto, a imagem Isso tu entra no endereço aqui... Ah, eu até dei o arroba, né, sem querer, mas tem uns underline ali no meio, né?
Todo mundo lá no perfil do templo, templo underline magia underline negra, dizendo que foi lá por causa do Cosma, que mora na frente do templo.
Olha só,
vamos lá?
Comentários,
vamos, né? Ou não vamos?
Lilith, nossa deusa maravilhosa, resolvendo dores dos corações das mulheres.
Vamos ou não vamos? No TikTok, templo, underline, magia, underline negra.
Uhum.
Vamos lá, no comentário assim, viemos por causa do Cosma que mora aí na frente.
Não façam
isso. Vamos lá?
Não
vamos lá.
Façam isso.
Tô indo então.
Já passei por tudo isso.
Tô indo lá. Vamos ver aqui.
Meu Deus, não façam isso. As vizinhas vão
melhor. Vamos ou não vamos?
Vamos melhor. Já tem 137 seguidores eles estão.
Vamos? Top. Vamos, né? Templo, vamos lá.
Lili te avisa, ele vai voltar, arrependido, por pedido perdão por todo o sofrimento que te causou.
Negra.
Ah, sim, acontece, né?
Eu queria... Já achei.
Já achou?
Já achei o perfil.
Ai, ai, ai.
Lili te avisa. Ele vai voltar arrependido, pedindo perdão por todo.
Imagina a pessoa fez um vídeo no Stock Image sem saber que um dia ia parar num
TikTok. Que legal, eu quero.
No TikTok satanista. A pessoa ali, tipo, com um namorado.
Ó, blindagem de relacionamentos.
É verdade, às vezes é importante.
Terminou um relacionamento e ele não desiste com 2S? Usa filhos, fala mal, te persegue, rapaz.
Blindagem é importante, que às vezes a guria dá um tiro, né?
Templo de magia negra, bruxaria satânica. Bah, vai cair a nossa live falando essas coisas.
Vai.
Conhecimento milenar.
Conhecimento milenar. É verdade. Tem uma coisa mais velha que o... Que,
Queimando o caixão do mago quando desencarna o cemitério. Credo.
Aqui? Vocês têm que ver o site deles. Tem
caralho, velho.
A foto da missa negra, que é tipo um Subway preto. É tipo um Subway preto. Eu não sei o que é aquilo ali, se é carne com umas velas no meio, mas parece muito Subway. Tá, 2 da tarde, tem que ir lá, preciso trabalhar.
Eu respeito muito, tá? Só pra dizer, viu? Eu não tenho nada
frases
contra.
Frases, Bruno.
Que é o Cosma que...
Ah, tá ali, ó.
É o Cosma, hein?
Frase 1, Cosma, ele foi o Neil Armstrong inverso. Frase 2, Cosma, eu não amo a minha mulher como magro. É verdade. Por último, eu acho legal fama artesanal, Cosma. É, aquele negócio, stand-up artesanal, podcast artesanal, relevância artesanal. Sim. A pessoa não fica maluca.
Sei.
Porque senão o cara ficar muito famoso, aí pira cabeção.
Claro.
Beijo.
Tchau.
Tchau.